Olá, tudo bem? Espero que sim. Quem fala aqui é Ricardo Alexandre e este é o segundo episódio da segunda temporada do podcast Discoteca Básica. Este programa existe para a gente conversar sobre música toda segunda-feira ali no finzinho da tarde, a partir dos grandes álbuns da história. Esse programa é um oferecimento do Clube Discoteca Básica, a nossa comunidade de assinantes, onde a gente conversa sobre pautas, troca ideias e publica várias séries de conteúdos extras e promoções exclusivas. Para assinar e se tornar esse tipo de ouvinte VIP, né? Vá até clubediscotecabásica.com e siga as instruções. Quem nunca esteve num acampamento, em volta de uma fogueira, num almoço de domingo, ou ali num churrasco e de repente alguém puxa o violão e toca Raul? Por sofisticados que fossem os arranjos dos seus discos, por inteligente que fosse o seu discurso, o personagem do programa de hoje sabia que a sua vocação era se comunicar com o Brasil. Ele fez isso usando as ferramentas do rock, acordes maiores e muita irreverência. E se tem alguém que entende de se comunicar por música, é a Music Dot, uma escola de música com professores de verdade. A Music Dot existe para fazer qualquer um, de Feira de Santana a Paris, poder puxar um violão, ou sentar em um piano, ou pegar um ukulele e tocar. Quem faz uma assinatura tem acesso a todos os cursos, de vários instrumentos: guitarra, baixo, bateria, teclados, canto e vários outros. Não deixe de conferir, se você for um iniciante ou mesmo se estiver ali num estágio mais avançado. E ouvinte do Discoteca Básica ainda tem 10% de desconto, entrando pelo music.com.br/promoção/discotecabásica e se informando melhor. O disco dessa semana é o segundo álbum de Raul Seixas, espremido entre o mais aclamado, que é a estreia, o Krieg Rabandolo, de 73, e o disco mais maldito, aquele de fama cult, né, para os especialistas, que é o Novo Aeon, de 1975. Mas este é o disco que, entre um e outro, acertou em cheio o gosto popular, vendendo mais de 200 mil exemplares na época, e emplacando uma das 100 maiores músicas brasileiras de todos os tempos, segundo aquela eleição da Rolling Stone de 2009, justamente sua faixa título. Quem vai me ajudar a contar a história do álbum dessa semana é um fã de primeira hora de Raul Seixas, um adolescente que estava no Teatro Teresa Raquel em várias das sessões do show Nunca é Tarde Demais para Começar Tudo de Novo, de 1973, que acompanhou a carreira de Raul, primeiro como admirador e depois como jornalista. É o apresentador do programa Conversa com Bial da Rede Globo, e isso aqui não é um escambo de entrevistas, eu garanto, senhoras e senhores, Pedro Bial. Eu e o Bial vamos falar do LP lançado pela CBD Fonogram por meio do seu selo Philips, em agosto de 1974. O best-seller de Raul Seixas, o auge da parceria do cantor com Paulo Coelho, o álbum Guita.
Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou.
Raul Seixas, um dos artistas mais quentes do ano de 1973, o cantor do super sucesso Ouro de Tolo, mas também de Al Capone e Metamorfose Ambulante, o cara que disse ter visto um disco voador na Barra da Tijuca e contava isso tranquilamente na televisão. Enfim, este Raul Seixas, bem à moda dos happenings daquela época, começou a dar forma a seu segundo álbum, não com uma música ou com um show, mas com um factoide nas páginas dos jornais. Raul havia se encontrado com John Lennon em Los Angeles, ali entre fevereiro e março de 1974. E não como fã encontra o ídolo, mas como iguais. Raul contou ao ex-Beatle que estava concebendo uma sociedade alternativa no Brasil. Lennon contou que estava bolando um país sem fronteiras e sem território chamado Nutopia. Lennon contou que magia e esoterismo eram assuntos da moda entre artistas de lá, e Raul contou que estava estudando a filosofia de Telemann por aqui. Lennon ficou tão interessado que convidou o brasileiro para passar 3 dias com ele no mesmo apartamento. Conversaram sobre religião, política, sobre o Brasil. Raul deixou um material que ele e o seu parceiro de viagem, Paulo Coelho, haviam preparado com informações sobre a sociedade alternativa. De volta ao Brasil, durante entrevistas, Raul deu detalhes não só das conversas, mas das roupas de Lennon, do cabelo dele, da casa. Dizia ter fotos e bilhetes assinados. Bom, essa história é tão boa que a gente nem sabe se deve torcer para ser verdade ou torcer para ser uma grande cascata, né? Paulo Coelho, que escreveu um press release na época falando sobre esse tal encontro, gênio que é, né? Mantém o mistério. Os jornalistas que ajudaram a repercutir admitem que nunca viram nenhuma dessas fotos nem esses bilhetes. Todos os detalhes particulares que Raul contava podiam ser lidos nas revistas estrangeiras da época, que demoravam meses para chegar ao Brasil quando chegavam. Raul morreu dizendo que era verdade. E não só isso, né? Ele incrementava a história cada vez que a contava. De certeza mesmo, só que Paulo e Raul estavam completamente obcecados pela ideia da sociedade alternativa, algo em torno do qual giraria todo o novo material que eles estavam compondo juntos. E de certo também que agora estava todo mundo falando sobre essa tal sociedade. Uma ideia tão boa que nem John Lennon teria resistido. Quem já assistiu aos filmes do show de Raul Seixas no Festival Fono 73 se lembra da cena muito impactante dele tocando Loteria da Babilônia, uma música que não entraria no primeiro LP dele, que ele ainda nem havia lançado, né, o Krieg Rabandolo. Ali no meio do solo da música, ele vai até a beira do palco e pinta no peito, o peito nu, um estranho símbolo místico e diz: "Está lançada aqui a semente de uma nova idade, da qual vocês todos são testemunhas." Os jornais começaram a querer saber que papo era aquele, né? Abre aspas, "a sociedade alternativa é o passo para o próximo passo", disse Raul ainda em 1973 para o jornalista Sérgio Bittencourt. E continuou, "é uma entidade filosófica." Nessa entrevista para o Sérgio Bittencourt, Raul dizia que essa entidade atuava, abre aspas, "por enquanto, em shows em teatros, em filmes, revistas e também na procissão que ele fez na Avenida Rio Branco, no Rio, para promover o single Ouro de Tolo." E já naquela época dizia que John e Yoko estavam reconhecendo, ali no gerúndio, né, a relação entre a Nutopia e a sociedade alternativa. Na verdade, o misticismo, a filosofia e os ocultistas estavam nas conversas de Raul Seixas e Paulo Coelho desde que eles se conheceram em 1972. E um dos nomes mais interessantes dessas conversas era o de Aleister Crowley, um ícone maldito, especialmente entre o pessoal da contracultura britânica. Se você ouviu o Discoteca Básica sobre o disco Led Zeppelin 3, sabe bem que o guitarrista Jimmy Page era tão fascinado por Crowley que comprou uma casa que pertencia a ele e escreveu o "Faça o que tu queres", uma das frases do Livro da Lei, do Crowley, nos sulcos internos do vinil, que é de 1970. Bom, Crowley havia estudado filosofia e literatura inglesa e começou a se interessar por ordens místicas, por alquimia, magia branca e também magia negra. Como era rico desde a infância, passava a vida viajando pelo mundo, estudando ocultismo, se drogando, fazendo sexo não ortodoxo e escrevendo. Em 1904, ele diz ter invocado o deus egípcio Horus e recebido dele o Livro da Lei, que prepararia a humanidade para a Era de Aquário, ou, como ele chamava, o Novo Aeon. Os preceitos mais famosos desse livro são o "faça o que tu queres, há de ser o todo da lei", e também o "amor é a lei", o amor sob vontade. A partir do livro da lei, Crowley começou a organizar a sua própria linha filosófica, embora alguns prefiram chamar de seita ocultista, a chamada Lei de Telemann. O fato é que esse materialismo psicodélico misturado com paganismo, com filosofias orientais, ensinos secretos, misturados às histórias de orgias e rituais sexuais envolvendo Crowley e seus seguidores, não precisa nem dizer, né, faziam o maior sucesso no final da década de 1960 e início dos anos 70, como se fossem um aprofundamento sombrio, hedonista e, obviamente, individualista do paz e amor e da espiritualidade hippie. Paulo Coelho e Raul Seixas estavam tão envolvidos nisso que até compuseram uma música chamada Sociedade Alternativa, uma espécie de hino desse país do qual se diziam embaixadores, completamente feito a partir dos escritos de Aleister Crowley. Nos jornais, Raul começou até a divulgar um endereço para receber correspondência para a Sociedade Alternativa e passou a ser convidado para palestras e debates. No meio disso, surgiu até o plano de erguer uma comunidade física baseada no faça o que tu queres, ou seja, com cada morador agindo de acordo com a sua consciência. Raul anunciava a sua próxima fase artística como Fogo, depois de haver encerrado a fase terra do LP Krieg Haben Dolo. Abre aspas. Fogo é o segundo elemento dos quatro de Anaximandro, ele lembrou ao jornal O Globo. É uma fase forte, mutativa e transformativa, porque o fogo transforma os elementos. É difícil saber o quanto o Raul de fato acreditava em toda essa história. Gay Wacker, guitarrista e cunhado de Raul, sempre achou que o cantor estava desempenhando um personagem. Como o bom produtor que era, agora ele estava investindo na nova versão do produto Raul Seixas, o místico, o mago, o profeta, e percebendo que aquilo ajudava a vender discos. Já Marco Mazzola, produtor da Philips, gravadora de Raul, tinha medo do sobrenatural. Roberto Menescal, diretor artístico da Philips, tinha medo, mas era do natural. Ele tinha medo de que Paulo Coelho, de repente, fosse aí um Charles Manson brasileiro, né? Um líder carismático que estava preparando uma chacina ou coisa do tipo. Para o meu convidado, Pedro Bial, o embaixador da Sociedade Alternativa, era mais uma encarnação do grande satirista Raul Seixas.
O Raul não era só um rock and roller, um roqueiro. Ele era um satirista do rock and roll. Ele não era só uma estrela pop, ele era um satirista do pop. O Raul faz uma sátira do pop, uma sátira do rock and roll, uma sátira de si mesmo. Raul cria um personagem que é farsesco muitas vezes, é caricato muitas vezes, e brinca de desempenhar vários papéis e personagens, né? E o rock and roll tem isso, né? Vertentes. Você tem desde o glitter rock ao rock pesado, a linguagem quase romântica, lírica, a linguagem quase fascista, messiânica. O Raul não tem medo de se apropriar dessas linguagens, seja ritmicamente, seja como gênero, como letra, enfim.
Eu confidenciei ao Bial que o meu Raul favorito, entre os vários Rauls possíveis, era o produtor. Isso porque antes de estourar com Ouro de Tolo, em 73, Raul já acumulava uma boa experiência como produtor de outros artistas. Primeiro, artistas populares e jovem guardistas na CBS, depois, integrando e produzindo um coletivo chamado Sociedade da Gran Ordem Cavernista, e ainda tendo um disco de virada do cantor Leno, acompanhado da banda A Bolha, que acabou engavetado por décadas. Raul era um produtor, tanto no sentido de ser um arquiteto que cria um produto artístico, o construtor de uma persona artística interessante, mas também no sentido de ser um cara que dominava o estúdio como pouquíssimos no Brasil, especialmente em se tratando da linguagem do rock. É muito fácil notar isso quando a gente compara os primeiros LPs de Raul pela Philips com qualquer outro álbum de rock brasileiro da época. Os de Raul são sempre mais musculosos, pesados, nítidos e, ao mesmo tempo, cheios de detalhes. Ouve só o que o Bial respondeu.
Eu tendo a concordar com você, ele era um produtor. Era um mega produtor, um produtor ligado no faro popular danado. Ele produziu grandes cantores de sucesso. E uma hora ele resolveu produzir um grande cantor de sucesso, que era ele mesmo, cantor e compositor. Então, o Raul ali, às vésperas de lançar o Guita, ele estava no seu apogeu de criador, de compositor, de produtor, de cantor, de ator que ele era. Eu sou o ator! É isso, o Guita talvez... Eu prefiro, ainda gosto mais do primeiro disco, aquele é o meu disco. Mas o Guita é demais e daqui a pouco eu vou falar de todas as canções que me agradam mais. E Guita não está entre elas. Mas aí depois eu explico por quê.
O ano de 1974 pegou Raul numa ascendente e o levou para alturas vertiginosas. Foi o momento em que o produtor Raul passou a exigir dedicação completa do artista Raul, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tudo, absolutamente tudo virou parte da produção. As reuniões para falar sobre o segundo álbum começaram a ser feitas no apartamento de Raul com todas as luzes apagadas. As ideias só começavam a ser debatidas quando as velas em candelabros antigos e estranhos fossem acesas. Foi numa dessas reuniões, com o onipresente Paulo Coelho, com o produtor Marco Mazzola e o arranjador Miguel Cidras, que decidiu-se que antes do álbum, Raul lançaria um single. E a música escolhida seria Guita. As primeiras sessões ocorreram entre janeiro e fevereiro de 1974. Ali baixou o Phil Spector em Raul e em Marco Mazzola. Guita era uma balada de violão feita em 10 minutos por Paulo e Raul durante um fim de semana no sítio dos Seixas, em Dias d'Ávila, interior da Bahia. Completamente sóbrios, dizem eles, os parceiros conversavam sobre o livro indiano Bhagavad Gita, no trecho em que Krishna se apresenta ao guerreiro Arjuna. De volta ao Rio de Janeiro, decidiram que iriam gravar com uma orquestra sinfônica de 68 músicos. Harpas, sinos, coral de 24 vozes, 5 saxofones, 4 trompetes, 4 trombones. Quem produziu o single e depois o álbum foi Mazzola. Guita, que significa canção, saiu em maio e foi um sucesso imediato, vendendo 250 mil exemplares de cara e 600 mil exemplares com o passar do tempo.
Eu sou a dona de casa. Pegue pagues do mundo. Eu sou a mão do carrasco. Sou raso, largo, profundo.
Existe uma história que circula por aí, juntando diversos fatos que aconteceram nessa época, o primeiro semestre de 1974. A versão mais comum dá conta de que, de tanto falarem dessa tal sociedade alternativa, Paulo e Raul teriam sido chamados pela polícia política da época para esclarecimentos. Ali teriam sido torturados e exilados. E que teria sido durante esse exílio que eles conheceram John Lennon e só voltaram por causa do sucesso de Guita. Mas essa história não aconteceu exatamente assim. A viagem para os Estados Unidos foi uma viagem de férias normal, Paulo, Raul e suas companheiras, feita com o primeiro dinheiro alto que eles receberam da gravadora, um ano depois do lançamento do Krieg Rabandolo. Paulo e Raul, de fato, foram atrás de John Lennon, mas também foram à Disney, por exemplo. Isso foi fevereiro de 1974. Os jornais diziam que boa parte do álbum Gita já estava gravado, mas que ainda faltava compor e gravar algumas músicas para completar o LP. E o telefonema do DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social, criado pelo governo militar, realmente aconteceu. Foi próximo do lançamento do single de Gita, em maio, mas ele foi motivado por outros motivos. Foi motivado pelo LP Krieg Rabandolo e pela revista em quadrinhos que eles distribuíam nos shows, chamada A Fundação de Krieg Ra, feita por Paulo e pela namorada dele na época, a Adalgisa Rios. A sociedade alternativa também, de fato, foi citada nos interrogatórios, mas não era o foco ali. Paulo e Giza foram presos e torturados numa história nunca esclarecida totalmente. Paulo admite ter entregado a namorada e há documentos que dão a entender que Raul, se não entregou Paulo, pelo menos sabia da ação e não fez nada para poupar o parceiro. Seja como for, e é difícil de saber a essa altura do campeonato, começou ali um esfriamento na relação entre Paulo e Raul e foi ali o rompimento definitivo do casal Paulo e Adalgisa. Estremecido com o parceiro e convencido de que ele seria também preso dali muito em breve, Raul voltou para o estúdio sem Paulo Coelho para continuar as gravações do álbum Gita. Foi nessa segunda fase de gravações, em junho de 1974, que Raul conheceu um de seus colaboradores mais constantes por toda a vida, o guitarrista Rick Ferreira, um apaixonado por country rock, blues rock e por todo lado mais poeirento ou lamacento do rock americano. Entre várias colaborações, Rick criou o violão de 12 cordas fundamental na introdução de Trem da Sete.
Oi, o trem vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem. Oi, oi, o trem vem trazendo de longe as cinzas do velho Éon.
Outra contribuição marcante de Rick pro álbum foi o pedal steel na música SOS. Há quem diga que foi a primeira vez que esse instrumento típico do country foi usado numa gravação brasileira. SOS é um dos famosos plágios que Raul cometeu durante toda a carreira, um assalto a Mr. Spaceman, dos Byrds, de 1966. Como a letra original falava de um homem espacial, e Raul era famoso pela história do disco voador na Barra da Tijuca, talvez ele tenha achado que a música era para ele. Tô brincando, ele não deve ter achado isso não. Seja como for, é o pedal steel de Rick o único instrumento diferente entre a original dos Byrds e a homenagem, digamos assim, do roqueiro brasileiro.
Oh, oh, seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for. Oh, oh, seu moço, mas não me deixe aqui enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí.
Tanto SOS quanto Trem da Sete eram assinadas apenas por Raul. Paulo estava num momento de reavaliação profunda, estava paranoico e amedrontado. Uma história poucas vezes mencionada é que, 3 dias antes de serem presos e torturados, Paulo e Adalgisa foram surpreendidos por uma visão assustadora no apartamento que dividiam em Botafogo. Ambos estavam sóbrios, mas viram, ao mesmo tempo, a casa se encher de fumaça, começaram a ouvir risos e vozes estranhas, a sentir vertigem e, ao mesmo tempo, não conseguiam sair do apartamento. No meio daquela experiência horrível, Paulo decidiu abandonar a magia negra e os estudos do ocultismo. Ele confessaria que o seu interesse pelo oculto era uma aproximação estética, pelo que aquilo lhe trazia de exclusividade e charme. Mas naquele dia, que ele mencionou raríssimas vezes depois, e a que se refere apenas como Noite Negra, ele percebeu que havia brincado com forças poderosas. E vai vendo, isso aconteceu uma semana depois de Paulo ter enviado um juramento como probacionista da seita Astrum Argentum, baseada nos ensinos de Aleister Crowley, e 3 dias antes dele ser preso. Das 12 músicas do álbum Gita, 7 são parcerias entre Paulo e Raul. Uma delas, na verdade, é letra e melodia de Paulo Coelho. Não deixa de ser curioso que seja uma música que fale justamente sobre vencer o medo. Paulo criou e gravou o refrão "Eu perdi o meu medo da chuva" num gravador cassete e depois completou as estrofes que falam sobre os dilemas da fidelidade conjugal. E falam assim, opondo os ensinamentos cristãos, do padre citado na letra, né, com os ensinos do "faça o que tu queres" da lei de Telemann. No final, Paulo achava que havia composto uma moda de viola, uma música caipira, e pediu para que Raul gravasse com um arranjo sertanejo. O cantor se entusiasmou e chegou a fazer uma segunda voz em terça, como fazem as duplas caipiras. Mas o produtor Marco Mazzola achou o resultado forçado e convenceu Raul a desistir da ideia. No final, Medo da Chuva se transformou em um pop de AM épico, com harpas e tímpanos, mas sem nunca perder o apelo popular da melodia original de Paulo Coelho. Ironicamente, quando a música foi lançada, o escritor vivia o período de mais medo e apreensão da sua vida.
Eu perdi o meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar.
Paulo Coelho e Raul Seixas nunca chegaram a brigar. Mas depois de maio de 1974, a relação entre os dois nunca mais seria a mesma. Raul estava numa fase tão megalômana que chegou a demitir o empresário Guilherme Araújo, que cuidava dele no início de carreira, porque achava que o tempo de shows em teatros havia passado e agora ele precisava se concentrar nos grandes eventos. Raul, que alguns anos atrás era um executivo de gravadores e zelava pela ordem nas gravações da CBS, começou a perder o controle sobre si. Começou a usar drogas pesadas e a beber. A cocaína o fazia se sentir cada vez mais poderoso. De alguma forma, começou a encarnar o personagem do outsider que um dia enxergou em Paulo Coelho e a investir numa figura mística e mítica, uma espécie de profeta humanista. Paulo, por sua vez, estava cada vez mais consciente das realidades sobrenaturais, de sua própria covardia e de suas fraquezas. Estava tão paranoico e amedrontado que, ao ver a capa do álbum Gita, com uma foto de Raul ao vivo segurando uma guitarra vermelha, com uma blusa caqui, meio militar e uma boina também vermelha, pediu para que a estrela da boina fosse apagada antes de ser enviada à gráfica. Ele temia que aquela foto, com Raul ao microfone, com o dedo em riste, como um guerrilheiro, dizendo uma grande verdade, trouxesse ainda mais problemas com os militares. Eu contei para o Pedro Bial que certa vez entrevistei o Cláudio Roberto, amigo de Raul desde a adolescência, e o Cláudio me contou que, na opinião dele, a megalomania do Paulo contaminou o careta Raul Seixas. Cláudio dizia que a pose de profeta ou de autoridade política na capa do Gita era o auge desse delírio de grandeza, que faria muito mal a Raul a médio prazo. Ouve só o que o Bial disse a respeito disso.
Cláudio Roberto sabe melhor do que qualquer um de nós, foi parceiro, mas eu acho forte, exagerado usar a palavra contaminação para a relação do Paulo Coelho com Raul. Raul também era muito ambicioso, não era pouco. Raul talvez tivesse um senso de humor, de autodeprecação, autodeboche, que o Paulo Coelho não tinha e não tem. O Paulo Coelho não tem dificuldade de rir dele mesmo, se leva a sério. Raul já não sei se se levava tão a sério. Isso é sempre uma virtude, mas no caso do Raul, isso desencadeia até uma autossabotagem, né? Então, não concordo em contaminação. Acho que os dois se encontraram na ambição e na perspectiva que eles perceberam que eles tinham um enorme espaço para ocupar e o ocuparam. Quanto à posição do dedo, a pose dele na capa e no disco, Porra, é o disco que lança a Sociedade Alternativa, né? Um discurso político, é uma caricatura do messianismo do rock and roll, tão presente em tantas bandas. É, o que você chama de lado profético é esse discurso messiânico, né? Que está em Guita e está principalmente em Sociedade Alternativa. Era muito pertinente fazer aquilo naquele momento. Estava no estádio de Botafogo, no Hollywood Rock, que foi produzido ali. Estávamos em plena ditadura e aquilo ali era extremamente corajoso e escorregadio, era de uma subversão difícil de apontar. Ele estava falando de uma sociedade alternativa, como se não competisse com os poderes constituídos, com a ditadura. Ele não estava negando, ele estava sublimando, superando as categorias políticas para pregar os ensinamentos ocultos, né? Desvelar, revelar os ensinamentos antes proibidos de serem divulgados, os ensinamentos ocultos das sociedades secretas e tal. Então, eu, assim, acho legal, acho que foi muito importante no momento, mas não é o que me comove hoje, assim, de permanência dele. Guita talvez seja uma canção que permanece mais. Guita é uma espécie de Águas de Março do Raul Seixas, né? Guardadas todas as proporções, mas na sua poesia, né? De livre associação e de coisas que vão numa enxurrada, assim como nas Águas de Março do Tom. Então, eu acho que mais uma vez aparece aí o Raul satirista, quando ele é messiânico, mesmo no messianismo dele, aquilo é incongruente dentro do visual e de toda a linguagem, mas esse suposto aparente paradoxo só enriquece ainda mais tudo que ele está dizendo. Como se ele dissesse ao mesmo tempo a crítica do que acabou de dizer. Isso me atrai muito.
Raul Seixas já havia vendido 100 mil cópias do seu LP de estreia e era uma das grandes estrelas do elenco da Philips. Por isso, Guita foi gravado com todo o tempo, toda a atenção e todo o investimento possíveis. Em certo sentido, é o irmão rico do LP Krieg Rabandolo. Os músicos de apoio são um verdadeiro quem é quem dos estúdios da época. Baixista Paulo César Barros, dos Renatos e os Blue Caps, que gravava com Roberto Carlos. Os bateristas Gustavo Schroeter, do grupo A Bolha, e Ivan Conte, o Mamão, do Azimuth. O já mencionado Rick Ferreira, o super tecladista José Roberto Bertrami, o maestro Miguel Cidras, que também tocou piano em várias músicas. Raul gravou vários violões de 6 e 12 cordas pelo disco todo. E pro repente, as aventuras de Raul Seixas na cidade de Thor, eles convidaram Jackson do Pandeiro em pessoa para criar uma roda de coco integrada aos instrumentos elétricos.
Tá rebocado, meu compadre, como os donos do mundo piraram. Eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram.
Se, liricamente, a maior marca do álbum Guita eram as inspirações telemitas em boa parte do repertório, musicalmente dá para dizer que aquele é um álbum épico, de arranjos grandes, extremamente bem gravado e mixado, com o peso do rock e sem a menor economia de cordas, metais e o que mais fosse preciso. Repara só na faixa de abertura Super-Heróis.
Já na outra esquina, dei três viva ao rei Faisal. O povo confundiu pensando que era o carnaval. Então eu disse a Dom Paulette, eu conheço aquele ali. Não é possível, Dom Raulzito. Não é possível, Dom Raulzito. Quem é que no Brasil não reconhece o grande trunfo do xadrez? Saí pela tangente disfarçando uma possível estupidez.
Em Moleque Maravilhoso, Miguel Cidres montou uma big band impressionante para emoldurar uma letra que Paulo e Raul criaram a partir de um adesivo que trouxeram dos Estados Unidos, que dizia assim: eu não cometo pequenos erros, eu só causo terremotos. Chamar esse personagem de Moleque Maravilhoso foi uma forma de desviar a censura para uma das letras mais assintosas do disco, perigosamente cantada em primeira pessoa. Aliás, impressionantemente interpretada em primeira pessoa por Raul Seixas.
Eu sou um moleque maravilhoso, num certo sentido mais perigoso. Moleque da rua, moleque do mundo, moleque do espaço.
Aliás, em todo o LP, Raul está cantando muito bem. O fato dele colocar a voz dele sempre a serviço do cinismo e do deboche normalmente oculta o baita intérprete que ele era, do tipo que transmitia uma verdade em palavras nas quais normalmente nem ele mesmo acreditava direito.
Foi numa sessão das 10 que você me apareceu. Ofereceu pipoca, eu aceitei. E logo em troca, eu contigo me casei. Curtiu com meu corpo.
Sessão das 10 é uma música antiga de Raul que ele compôs pro único LP do coletivo Sociedade da Gran Ordem Cavernista, de 1970. Na primeira gravação, quem cantava era o Edi Star e o arranjo era um choro. Na versão de Raul, virou uma espécie de bolero mariachi ou algo do tipo. Outra música anacrônica do repertório é Loteria da Babilônia. Essa havia sido a música que Raul havia apresentado no festival Fono 73, aquela onde ele anunciava a semente de uma nova idade. Loteria da Babilônia é anterior ao período telemita de Paulo e Raul, mas ela fala de alguém que reescreveu livros dos séculos passados e inventou baralhos, o que pode perfeitamente ser a respeito de Aleister Crowley. Na ficha técnica de Gita, é dito que esse fonograma foi tirado do festival Fono 73, mas isso não é verdade. A música foi gravada em estúdio e teve palmas e ruídos de público adicionados na mixagem.
Tudo que tinha que ser chorado já foi chorado. Você já cumpriu os 12 trabalhos, reescreveu o livro dos séculos passados, assinou duplicatas, inventou baralhos, passeou de dia e dormiu de noite, consertou vitrolas para ouvir música, sabe trechos da Bíblia de cor, sabe receitas mágicas de amor.
Em julho de 1974, quando Gita já estava indo para a fábrica, a TV Globo convidou Raul e Paulo Coelho para compor a trilha sonora da próxima novela das 10 da emissora, escrita por Braulio Pedroso, chamada O Rebu. Naquele tempo, as trilhas de novela eram compostas inteiras por um mesmo autor, como acontece nas trilhas de filmes até hoje. Por exemplo, Roberto e Erasmo escreveram O Bofe, Marcos e Paulo Sérgio Valle escreveram Os Ossos do Barão, Baden Powell e Paulo César Pinheiro fizeram O Semideus. Paulo Coelho e Raul estavam esgotados com aquele primeiro semestre insano, mas aceitaram assim mesmo, especialmente porque sabiam que uma aproximação com a Globo seria importante, inclusive para a divulgação do álbum Gita. Para a trilha da novela, Paulo e Raul reaproveitaram várias músicas que estavam na gaveta, como Planos de Papel e Se o Rádio Não Toca, que não tinham nada a ver com a trama e enviaram para serem gravadas por artistas escolhidos pela Globo. Mas ainda conseguiram incluir 3 músicas cantadas pelo próprio Raul. Como Vovó Já Dizia e Um Som para Laio, que eram inéditas, e uma linda balada que estava também no álbum Guita, chamada Água Viva, cuja letra a dupla surrupiou de um poema do frade espanhol San Juan de la Cruz.
Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte, ainda que seja de noite. Nessa fonte tá escondida o segredo dessa vida, ainda que seja de noite.
O segundo semestre de 1974 foi um tempo de superexposição de Raul. O lançamento do álbum Guita foi precedido pela exibição de um clipe da faixa título, coloridíssimo, no especial de primeiro aniversário do programa Fantástico, com direito a Sérgio Chapelin relacionando o sucesso da música ao sucesso de filmes como O Exorcista. Naquela mesma semana, Raul voltou à Globo para apresentar Guita no Globo de Ouro, o programa de hit parade da emissora. Se ele já era popular nos tempos de Ouro de Tolo, aquilo o transformou numa figura tão reconhecível quanto a dos personagens que ele cantava em super-heróis. Eu perguntei para o Pedro Bial como é que ele enxerga esse lado fundamental no Raul, né? O do herói do povo brasileiro.
Acho que Raul, mais uma vez aí, em contraposição com o tropicalismo, ele não tinha um interesse, não se aproximava da cultura popular e da tracheira, como ele dizia, do brega, vindo da cidade alta. Não, ele se aproximava horizontalmente, olhava nos olhos da cultura popular. Para ele, fazer uma música como o MDC da Minha Vida não era apenas uma piada, era algo de fato sentido, vivido, comovido. Como produtor, ele ampliou esse conhecimento, desde sempre ele teve essa curiosidade, como produtor ele amplia esse conhecimento dessa linguagem popular e ele não discrimina, né? Ele junta as coisas. E, nesse sentido, o disco tem algumas canções que são baladas extraordinariamente bem realizadas, lindas. Medo da Chuva é uma canção eterna. Ele está falando não de se perder o medo da chuva, né? De se perder o medo. De se perder o medo e as conexões entre o mundo como um organismo, a chuva voltando para a terra, para as coisas do ar, os elementos, nós inseridos ali. É uma música belíssima e é uma música para lá de popular, assim, um baladão mesmo. Assim. Mesmo Água Viva, baseada em Juan de la Cruz, é uma belíssima canção, também com uma levada muito popular e com aquele maravilhoso erro de concordância perpetrado pelo Paulo Coelho. Nessa fonte está escondida o segredo dessa vida. Quer dizer, para rimar com vida, ele verteu o gênero, essa fonte está escondida o segredo, que é masculino. Nessa fonte está escondido o segredo dessa vida, não iria rimar. Uma vez eu falei com... Fiz até um negócio pro Fantástico com o Paulo falando disso. Ele levou numa boa, com um grande fair play, como ele costuma levar. Outra extraordinária nessa linha de baladas românticas, não sei, estou chamando aqui meio generalizando, talvez você possa dar um nome melhor a elas, é o fabuloso Trem das Sete, que é espetacular e... de uma evocação, uma música que é um filme, né? O Raul Seixas tinha uma coisa muito imagética, cinematográfica, e que se exprime nessas canções.
Guita chegou às lojas no final de agosto de 1974, envolvido na notícia de que Raul se mudaria para os Estados Unidos, assinaria com a Atlantic Records para lançar um álbum de versões para o inglês de suas músicas. Uma notinha no jornal O Globo dizia assim: Raul conta que foi muito ajudado nos Estados Unidos por seus companheiros americanos de sociedade alternativa, entre eles John Lennon. Raul de fato gravou essas versões, mas elas ficariam por décadas arquivadas nos acervos da gravadora brasileira. A carreira internacional de Raul Seixas nunca foi muito além das notas da imprensa daqui. Com Guita na Rua, não dá para dizer que ele tenha sido exatamente um sucesso de crítica. Na revista Veja, Tarik de Souza ressaltou o messianismo da foto da capa e disse que, abre aspas, as 12 faixas do LP, assim como as entrevistas, atividades e a postura de Raul, contribuem para reforçar essa imagem. Na Folha de São Paulo, Carlos Gouveia não parecia levar o disco a sério. Ele se limitou a dizer que Guita era, abre aspas, novo e descontraído, bem válido para essa geração, fecha aspas. Chamava o disco de deliciosamente desencontrado e dizia que Raul se apresentava como um mito, abre aspas, sem perceber que é a hora de atirar ovos neles. Uma crítica anônima no Globo dizia que Guita era a iniciativa de Raul, abre aspas, mais capaz de arrancar ouro dos tolos. Já na revista Pop, a mais especializada em música do Brasil na época, mais uma crítica sem assinatura, dizia apenas que Guita era forte candidato à lista dos discos mais vendidos de 1974. De fato, Guita vendeu 200 mil exemplares em menos de um ano, mas Raul não soube capitalizar o sucesso. Cada vez mais paranoico, sofrendo de fobia de palco, fez pouquíssimos shows nesse período, com músicos rotativos em apresentações de qualidade variável. Sufocado no Brasil, Paulo Coelho passou um tempo nos Estados Unidos e se surpreendeu quando, na volta, descobriu que Raul estava compondo com Marcelo Ramos Mota, seu antigo mentor na seita Astrum Argentum. Esse material seria a base do álbum de Raul de 1975, Novo Aeon, uma decepção em termos de venda e de repercussão. Paulo Coelho continuou compondo com Raul Seixas até 1977, mas nunca mais se envolveria tão de perto com a carreira do cantor. De fato, a partir de 1975, ele se abriu para novas parcerias, a mais famosa delas com Rita Lee, com quem escreveu clássicos como Esse Tal de Rock and Roll e Arrombou a Festa. Nesse mesmo ano de 75, ele começou a trabalhar como gerente do Departamento de Serviço Criativo na gravadora Fonogram. Para os que dizem que Paulo e Raul trocaram de personagens durante sua convivência, o fato do hippie incontrolável ter virado executivo de gravadora multinacional é realmente bastante irônico. Guita continuou sendo o grande ponto de contato do Brasil com Raul Seixas. Eu perguntei para o Pedro Bial que legado ele observa no álbum a respeito do papel de Raul na música pop e na cultura brasileira. Ele respondeu o seguinte:
eu acho que o grande legado do Raul para a cultura brasileira, além de sua imensa liberdade, sua imensa curiosidade, eu acho que é da esperança, da perseverança, da fé, no sentido não religioso. Acho que o grande legado dele está em Tente Outra Vez. Essa é o que ele diz para nós. Não desista, não pense que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Acho que esse é o grande legado dele. A gente não esmorecer. E nesse disco maravilhoso, Guita, ele faz o diagnóstico da maneira mais linda. Está rebocado, meu compadre, que os donos do mundo piraram. Eles já são carrascos e são vítimas do mundo que criaram. E se o cachorro não aguenta mais as pulgas, ele se livra dela num saculejo. Para jogar o jogo dos homens, tem que transar dos ratos, tem que transar com Deus, o clube dos homens. Esse é um diagnóstico, né, um alerta, um alarme diante de tudo, onde a gente pode chegar e se precipitar. Mas no mesmo disco, você tem a maravilhosa Loteria da Babilônia, que vai, diz ao mundo que você está certo, você aprendeu tudo enquanto estava mudo, esse negócio de dinheiro é fácil, que você não sabe por inteiro, você vai saber, você vai ganhar dinheiro. Acho que Loteria da Babilônia é uma música irmã de Tente Outra Vez na sua mensagem. E eu acho que é esse que é o legado dele. Tente outra vez. Vai, vai, diz ao mundo que você está certo.
Os hits do álbum Guita foram se misturando aos da novela O Rebu. Medo da Chuva, Como Vovó Já Dizia, Sociedade Alternativa, O Trem da Sete, numa fase de grande popularidade do cantor. Em 23 de janeiro de 1975, Raul subiu ao palco erguido no campo do Botafogo, no Rio de Janeiro, para tocar no festival Hollywood Rock. Aquele show, adiado duas vezes, com a cobertura destruída pela chuva, com a passagem de som feita no próprio palco, com as bilheterias abertas na última hora, representou, ao mesmo tempo, o ponto alto da fase de maior sucesso do Raul e o início de um longo período errático, que seriam seus 15 últimos anos de vida e de carreira. Naquele show, Raul não tinha nem banda. Ele reuniu Arnaldo Brandão e Gustavo Schroeter, da Bolha, e Fredera, do Som Imaginário, para um show feito sem ensaio e com imensas quantidades de álcool e cocaína agindo sobre a banda. Em Sociedade Alternativa, ele apanhou um papel enrolado como um papiro gigante e começou a ler os estatutos da Lei de Telema. Todo homem tem o direito de viver pela sua própria lei, de viver da maneira que quiser, de trabalhar como quiser e quando quiser, de brincar como quiser, de descansar como quiser, de morrer quando quiser, de bareta, de punhal ou cortando os pulsos.
Eu quero e você quer tomar banho de chapéu ou discutir Carlos Gardel ou esperar Papai Noel. Então vá, faz o que tu queres, pois é tudo da lei.
Depois de Guita, Raul lançaria mais 11 álbuns de estúdio por 6 gravadoras diferentes, vivendo até o fim como queria, ou pelo menos como ele achava que queria. Entre vários grandes sucessos e bons discos, nenhum sucesso do tamanho de Guita e nenhum LP da mesma estatura de Guita. Minha última pergunta para Pedro Bial, que também estava no Hollywood Rock, no campo de Botafogo, em 1975, foi a respeito da forma como Raul queimou em vez de evanescer, como diria Neil Young. Ouve só a resposta dele.
Bom, você me pede para me afastar um pouco a lente e por que que não durou muito. O que também parece que é um apogeu, né? Um auge, mas não naquela lógica de algo que vai num crescendo, chega num auge e depois vai num lento declinar. Não, ali parece que ele chega à beira do precipício, né? E diante dele tem o abismo. Não sei onde ou quando as coisas começaram a sair do trilho para o Raul, mas basicamente tem a ver com a dependência química e a incapacidade dele, a sensibilidade dele extremada para lidar com certas... Com o monstro que ele próprio criou, né? Com as expectativas, tanto do público. Ele era um homem muito frágil, na verdade. Muito corajoso, muito impávido, indômito, temerário, né? Ele, diante do medo, ele negava o medo. E eu acho que, infelizmente, aí ele talvez estivesse destinado a isso mesmo, a se consumir em sua própria chama muito rapidamente.
Raul produziu tanta coisa em 1974 que a gente fica aqui só imaginando que tipo de reedição de luxo Guita poderia ganhar se estivéssemos em outro país. Mas, como estamos no Brasil acima de tudo, eu só vou te contar o que você pode pescar nos sebos e nas lojas, as pérolas lançadas por Raul em torno do seu álbum mais famoso. Em vinil, Guitar sempre foi relançado com todo cuidado desde a década de 1970 e depois nos anos 80 e 90, quando a Philips virou Polygram. Já no século XXI, nessa fase de revalorização do vinil, ele continua inédito. A Polisson negociou os direitos sobre o disco para lançá-lo na série Clássicos em Vinil, mas até agora não lançou. Entre os formatos das edições originais de 1974, a edição em fita cassete tem uma curiosidade. A ordem das faixas é levemente diferente da do LP. Loteria da Babilônia troca de posição com Sessão das 10. A versão em CD mais cuidadosa é a de 2002, quando o catálogo da Polygram foi comprado pela Universal Music. Guitar foi relançado numa edição remasterizada com um encarte bem feitinho ali, com letras, ficha técnica e fotos do Cláudio Fortuna, do mesmo filme da foto usada na capa original do disco. Essa edição ainda tem duas faixas bônus, Não Pare na Pista, que era o lado B do single Guitar, e Um Som para Laio, que era o lado B do single Como Vovó Já Dizia, de maio de 1975. Agora, ironicamente, o verdadeiro hit que poderia abrilhantar a edição em CD e não está na edição em CD é Como Vovó Já Dizia. Foi um grande sucesso ali naquele período. Então, pra gente não cometer a mesma injustiça, ouve aí um trechinho de Como Vovó Já Dizia.
Quem não tem colírio, usa óculos escuro. Quem não tem filé, come pão e osso duro. Quem não tem visão, bate a cara contra o muro. Oxê!
E já que estamos falando em singles, a história é a seguinte. Guitar, a música, foi lançada em single, como falamos, 3 meses antes do álbum. Esse single não tem capa, além do envelope padrão da Philips, mas é muito procurado pelos fãs por causa do lado B, a já citada Não Pare na Pista. Aliás, uma das minhas músicas favoritas de Raul. Ouve só.
Se você para o carro, pode te pegar, bebê.
A trilha sonora da novela O Rebu é considerada parte indissociável dessa fase. Primeiro, porque Guitar ainda nem havia sido lançado quando Paulo e Raul começaram a trabalhar no repertório. Depois, porque a trilha reúne músicas nas quais eles já estavam trabalhando antes, junto com o álbum Guitar. E, finalmente, porque os repertórios dos discos se cruzaram várias vezes. Água Viva, do álbum Guitar, está na novela. Um Som para Laio virou bônus do CD de Guitar. E Como Vovó Já Dizia, virou lado B do EP Medo da Chuva, que saiu no início de 1975. Quem interpreta as músicas da dupla na trilha é gente como Alcione, Elza Soares e Fábio. Mas o disco ainda tem 3 músicas cantadas pelo próprio Raul. Água Viva, Como Vovó Já Dizia e Um Som para Laio. Essa trilha chegou a sair em CD em 2006 pela gravadora Som Livre. Já o EP Medo da Chuva, que eu mencionei, saiu em abril de 1975, com a faixa título Sociedade Alternativa, Trem das 7 e mais Como Vovó Já Dizia. A capa é um corte um pouquinho mais aberto da mesma foto da capa do LP Guitar. Em 1998, o produtor Marco Mazzola lançou um CD chamado Documento. Apesar do nome, o que o disco faz é mais ou menos documental. Ele usou tapes que o Raul gravou entre 1973 e 1976, recuperou a voz e o violão dele e completou, nos anos 90, com participações dos mesmos músicos que tocavam com o Raul na década de 70. Esse álbum é bem preciso nas informações sobre os tapes, mas acredita-se que as versões em inglês de SOS, Ouro de Tolo e Trem das 7 sejam de fato das sessões de 1974. Ouve aí um trechinho da versão de Trem da Sete em inglês, que virou Morning Train. Em 2009, Mazola relançou esse disco com o nome de 20 anos sem Raul Seixas, com um DVD com filmes caseiros do Raul e uma música a mais no CD, a versão original de Porquê, gravada por Sônia Santos na trilha de O Rebu. A primeira vez que se ouviu falar dessa música foi numa notinha na coluna do Nelson Motta no jornal O Globo, de julho de 1974. Nelson dizia que Paulo e Raul estavam nas Bahamas trabalhando na trilha da novela e que voltariam a tempo da programação de lançamento do Guita. Ou seja, essa música é anterior à trilha da novela. Mas, segundo o jornal, Raul e Paulo haviam enviado para Roberto Carlos gravar. Porque era um plágio milimétrico de Working on the Building, um spiritual lançado por Elvis no seu disco religioso His Hand in Mine, de 1961. Agora, o que pouca gente sabia é que Porquê também era a versão censurada de uma letra anterior chamada Gospel, que foi vetada pela censura federal. Em 2009, Marco Mazola recuperou os tapes de Raul cantando a letra original e deixou a música ainda mais próxima da música de Elvis. Plágios à parte, é mesmo impressionante como o domínio de Raul sobre a linguagem do rock transformaram em sua propriedade até o que não era dele. Aliás, talvez principalmente o que não era dele. Mas agora é.
Porque é que existem as canções e ninguém quer cantar? Porque é que sempre a solidão vem junto com o luar? Porque é que aquele que você quer
talvez inspirado por Raul Seixas, eu confesso aqui que eu dei uma roubadinha no quadro do programa no qual eu apresento um artista novo para o ouvinte toda semana, um artista que agrade quem gosta do álbum em questão. Afinal, não dá nem para pensar no legado de Raul Seixas sem considerar o Trambique em doses similares à de conhecimento musical, domínio das linguagens do rock e também a conexão fina com a alma do brasileiro. Então eu vou recomendar um trabalho novo, aliás, novíssimo, né? Recém-lançado, de uma dupla novíssima, só que formada por dois veteranos, dois grandes músicos da geração dos anos 90 do pop brasileiro. Frank Jorge, da Graforest Filarmônica, e Alexandre Cassim, ex-Acabola Tequila, super produtor de vários dos maiores discos da década de 2000 e 2010, e, é claro, convidado do episódio 16 da primeira temporada do Discoteca Básica. Frank e Cassim acabaram de lançar um álbum em dupla chamado Nunca Fomos Tão Lindos. E essa música, Não Lembro Bem do Meu Pai, eu não sei nem explicar para vocês. É um groove meio disco music, bem festivo e noturno, a respeito da falta que o pai faz pra gente. É engraçadíssimo, ou sou engraçadíssimo, só que é sério. E aí você se sente culpado de achar engraçado. Ouve só.
Penso que quando eu partir, nem tudo vai acabar. É bem normal esquecer. A vida não pode parar. Disseram que o mundo um dia explodirá. Não venha com bobagem, nem tente me enganar. Precisa de atenção, esqueça a tristeza e me dê a mão.
Bom, como sempre, antes de encerrar, eu gostaria de dividir com vocês algumas das mensagens que os ouvintes têm enviado pra gente. Só que no momento em que eu gravo esse episódio, eu ainda não tenho acesso à repercussão certamente efusiva, né? À estreia da segunda temporada do Discoteca Básica. E mais do que isso, né? Eu acabei de gravar o preview da temporada, respondendo dezenas de perguntas dos ouvintes de uma só vez, junto com o Guga Mafra. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esses minutinhos aqui para abrir para vocês alguns comentários feitos na comunidade do Discoteca Básica no Sparkle, ou então mensagens com dúvidas a respeito da própria comunidade e dos conteúdos da comunidade. Pode ser? Isso porque em fevereiro a gente subiu lá, no Sparkle, um mini especial muito legal de podcasts mais curtos, ali por volta dos 20 minutos, a respeito do rock latino. Então, diariamente, por 5 dias, todo dia eu comentava e mostrava uma lista diferente de melhores álbuns de todos os tempos. Então teve ali melhores do rock latino, depois os melhores da Espanha, depois Argentina, depois México e finalmente o meu álbum favorito em língua espanhola. Esse formato foi muito bem aceito e acho que a gente vai repetir a dose ainda esse ano com algum ou alguns outros assuntos. Seja como for, essa série ficou como um belo panorama sobre pop rock latino, um conteúdo exclusivo dos assinantes do Clube Discoteca Básica. Então, por conta dessa série, o Márcios Maurício Holanda escreveu para dizer que, abre aspas, estava meio que enrolando para entrar para o clube, mas quando soube o tema dessa série, corri para cá. Adoro rock latino desde 1996, quando conheci o Circo Beat do Fito Páez, mas temos todos muito o que conhecer e a aprender. Valeu por mais essa, diz o Márcios. Cara, eu é que agradeço a tua presença, a tua mensagem e também a tua participação no Clube Discoteca Básica. A Daniela Varanda elogiou o formato, que ela preferiu chamar de Pocket Cast. Olá, gostei desse termo, hein? Diz ela, e é um assunto que particularmente me interessa demais. Então, ouvir alguém falando do Sueño Estéreo, por exemplo, com o envolvimento que passou, é, de fato, muito emocionante. Mas, independentemente do tema, acho que esse formato traz uma maneira bem interessante de nos iniciarmos em assuntos que não dominamos. Torço para que venha música de todo lugar do mundo por aqui. Obrigado, Daniela. Pode torcer sim, essa aqui é daquelas torcidas que fatalmente vão dar certo. O Oscar Rocha escreveu para dizer uma coisa muito interessante. Ele diz assim: algo que nunca consegui entender ao longo da trajetória da revista Bis foi o desprezo pelo pop rock produzido em espanhol na América. Desde a primeira edição da revista, fiquei ansioso por uma cobertura mais atenta e carinhosa por parte dos meus ídolos jornalistas, sempre tão antenados com a conexão Inglaterra-Estados Unidos, mas nem aí para com os vizinhos. É possível citar as poucas vezes em que artistas e bandas tiveram espaço nessa publicação. Nunca houve entrevista de fôlego com Charly García, Fito Páez, Café Tacuba, Soda Stereo, Aterciopelados. Era somente um drops aqui e ali, quando não muito uma crítica de disco. Isso mesmo quando o Skank citava Los Rodríguez em entrevista e Los Hermanos diziam que a banda Los Fabulosos Cadillacs era uma influência. Uma vez, diz o Oscar Rocha, perguntei ao Herbert Viana, no começo da década de 1990, por qual motivo o pop rock dos vizinhos não vingava por aqui. E ele me respondeu que o brasileiro em geral acha o idioma espanhol brega. Não sei se isso fecha a questão, mas dá uma boa pista do silêncio da revista Bis. Oscar, muito obrigado por dividir essa tua percepção. Eu concordo totalmente com o que você escreveu. É um pouco incompreensível, na verdade. E na série eu disse isso, né? Que, em parte, a imprensa, e não só a Bis, né? Vamos ser justos aqui, os jornais em geral, a Ilustrada, as rádios, nos mantiveram completamente alienados desse cenário gigantesco, né? Um cenário monumental. E sim, eu entendo por que você escreveu isso aí, comentando, você foi leitor, eu também escrevi muito tempo na revista Bis, e acho que tá sempre a tempo, né, da gente corrigir essa distorção. Espero que você tenha curtido a série. O Marcel de Samsa diz que em 2019 assistiu ao filme argentino O Anjo, que se passava nos anos 70 e tem uma trilha sonora incrível. Diz ele: fui procurar as músicas e fiquei pensando o que será que rolava no país nos anos 80 e o que os hermanos faziam. Não conhecia nada. A primeira que ouvi foi em La Ciudad de la Furia. Ótimo videoclipe, ótima música. Fiquei viciado, ainda estou, e quase aprendendo espanhol por causa do Soda Stereo. Bocanada é maravilhoso. Da banda Soda Stereo, Dynamo é o meu álbum favorito. Não sei dizer qual é o melhor. Obrigado, Marçol. Cara, ele diz isso, ele escreveu, porque eu fiz um programa especial ali nessa série sobre o Bocanada, o disco do Gustavo Cerati. E ele escreveu comentando a sua paixão ali pelo Soda Stereo, totalmente justificável, digamos assim. Por último, uma dúvida enviada pelo Virgílio Magliavaca. Diz ele: assinando o clube agora, eu tenho acesso ao material veiculado antes ou só aos próximos? Ah, boa pergunta, Virgílio. Isso é uma dúvida que não tinha me ocorrido que as pessoas podiam ter, mas é muito natural que elas tenham. Então eu diria aqui que sim, quem entra no clube agora, ele tem acesso à comunidade do Clube Discoteca Básica, onde estão todas as postagens, incluindo todos os podcasts, as séries. A gente tem várias séries especiais, né? A gente tem essas séries mais temáticas, a gente tem o Sobra de Estúdio, onde a gente coloca as entrevistas na íntegra, a gente tem conteúdos relacionados, por exemplo, a semana passada, a gente fez um episódio sobre o 2 da Legião Urbana e subimos ali no clube uma entrevista com a Fernanda Villa-Lobos, que fez a capa do disco Legião Urbana 2, e tem altas histórias, histórias inéditas ali, que nunca foram publicadas em lugar nenhum, sobre a feitura da parte gráfica do Legião Urbana 2. A gente também tem a série muito querida pelos ouvintes, o Discoteca Avançada, que fala dos discos mais raros e bizarros de todos os tempos. O primeiro episódio foi sobre o Philosophy of the World, da The Shags, o segundo sobre o Black Album, do Prince. Outros virão, evidentemente, então quem assinar agora tem acesso a tudo isso aí. Agora, obviamente, não tem acesso às promoções, né? As promoções que são semanais, onde a gente tem sorteado vinis, onde a gente tem sorteado livros, coisas desse tipo. Isso aí é só quem tá lá, e fora as discussões que acontecem o tempo todo. Ok? Então, aguardo vocês no Clube Discoteca Básica. Quem quiser saber como faz parte do clube, entra em clubediscotecabásica.com e segue lá as instruções. E assim chegamos ao final do segundo episódio da segunda temporada do Discoteca Básica. Esse episódio contou com duas colaborações valiosas que eu gostaria de nomear aqui. Primeiro, a do Silvio Passos, super especialista em Raul Seixas, fundador do Raul Rock Club e personagem fundamental na vida e na carreira de Raul a partir da década de 1980. Outra grande ajuda veio por meio do Júnior Oliveira, do Raul Rock Club de Belo Horizonte, titular do quadro Todo Mundo Explica, do programa Mosca na Sopa, da Web Radio Plano B. Muito obrigado ao Silvio e ao Júnior pelas considerações pontuais e precisas que deixaram esse episódio muito mais fidedigno. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço roteiro, pesquisa e locução, o Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra faz a produção junto comigo. A gente te espera toda segunda-feira às 17 horas ou algo próximo disso para contar a história e as histórias dos maiores discos de todos os tempos. Até a semana que vem.
Tudo certo. Parasol.